Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta. Esta semana falamos sobre dores de cabeça. O Dr. Pedro, que é neurologista, está aqui respondendo as dúvidas e explicando os principais tipos e também os principais fatores que desencadeiam essas dores de cabeça. Doutor, no bloco passado a gente falava sobre a enxaqueca e eu quero perguntar agora para o senhor qual é o tratamento adequado. Isso varia de pessoa para pessoa, e aproveito também para perguntar se a enxaqueca ela gera a fotofobia e a fonofobia.
Bom, então vamos lá, David, excelentes perguntas, tenho certeza que os ouvintes vão se beneficiar. A fotofobia e a fonofobia, ou seja, sensibilidade para a luz e sensibilidade para os sons, ela é um dos sintomas, é um dos critérios diagnósticos, porque a enxaqueca se diagnostica clinicamente. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é necessária uma ressonância magnética ou nenhuma tomografia, apenas em casos selecionados. E o tratamento vai variar, nós vamos ter o tratamento agudo e vamos ter o tratamento preventivo da enxaqueca. No tratamento agudo, nós vamos ter medicamentos que são inespecíficos, e aí nós podemos usar analgésicos comuns ou anti-inflamatórios, e aí nós vamos ter tratamentos específicos que são os triptanos, e já vem mais medicamentos por aí. O que acontece? Bom, depende onde a pessoa vai tratar. Se a pessoa trata em casa, nós vamos utilizar medicamentos por via oral. Se a pessoa precisa tratar com medicamentos endovenosos, uma crise muito aguda ou resistente ao tratamento, ela tem que ir ao pronto atendimento. Lá no Instituto de Neurologia de Curitiba, nós temos já um expertise. Lá tem o Dr. Paulo Faro, também é responsável por essa parte. Então, no pronto atendimento tem muita facilidade, não é? E aí nós usamos medicamentos endovenosos. E como que se decide qual medicamento usar? Nós vamos escolher o medicamento baseado por uma série de fatores, até mesmo na velocidade em que a dor se instala. Por exemplo, se a dor se instala muito rapidamente, eu vou precisar usar um medicamento que tenha uma absorção rápida, mesmo que seja administrado via oral. Se a dor evolui lentamente, demora muitas horas, eu posso até mesmo me dar o luxo de usar um medicamento de absorção mais lenta. Então, o critério de qual medicamento nós usamos varia. Os triptanos, que são medicamentos específicos, é muito curioso, porque existem poucos medicamentos que foram planejados do ponto de vista molecular. Os primeiros foram os derivados do ergot, que atualmente estão praticamente banidos da prática médica por uma infelicidade, mas eles tinham um perfil de efeitos colaterais e acabaram sendo suplantados pelos triptanos, que vão agir nos mesmos receptores e são mais limpos, não é? Mas nós temos aí de medicamentos específicos os triptanos, que infelizmente têm um preço mais elevado, eles custam mais caro do que o analgésico comum, que uma dipirona, mas são indicados naquelas crises mais fortes em que o paciente tem mais sintomas. E é muito interessante, David, que é muito importante fazer um tratamento correto antes que o couro cabeludo fique sensível. Quando o couro cabeludo fica dolorido, aí existe a possibilidade de que nenhum tratamento faça um efeito tão bom quanto antes de o couro cabeludo estar sensibilizado. Nós chamamos isso de sensibilização, central, não é? E aí, quando o couro cabeludo está dolorido, já diminui a chance do tratamento. E o tratamento preventivo, ele é feito com vários medicamentos que foram fabricados para tratar outras condições, e aí se descobriu que eles também poderiam prevenir uma crise de enxaqueca. O único que era específico, aliás, dois que eram específicos, um deles a metsergida, que era chamado, tinha o nome de Deserila, e outro o pisotifeno, que tinha o nome de Sandomigran, esses saíram do mercado. Mas agora, é curioso, porque hoje, antigamente, por exemplo, um xamã, um feiticeiro índio, ele ia no mato, buscava umas plantas e ia dando para as pessoas para ver o que funcionava. Hoje em dia, as moléculas são desenhadas para atuar em receptores específicos. E por aí, como as pessoas são diferentes, você bem disse, nem todos os remédios funcionam em todas as pessoas. Mas vem agora uma nova classe de medicamentos que foi planejado para bloquear o efeito de uma molécula que causa dor a dor da enxaqueca, que é chamada CGRP. O CGRP já chega já no final da linha da enxaqueca, já quando o processo já está na dor, não é? Então ele já faz parte já quase de quando começa a dor, porque a enxaqueca começa antes da dor. E agora vem anticorpos, é muito curioso, anticorpos monoclonais, que são anticorpos específicos, e eles injetados embaixo da pele ou via endovenosa, já tem dois aprovados no Brasil para injeção subcutânea, ele pode ser aplicado mensalmente e ele vai ajudar a prevenir também as enxaquecas. Um medicamento muito bom, funciona muito bem até mesmo em enxaquecas crônicas e até mesmo quando existe dependência de analgésicos. Então essa é uma esperança muito grande, principalmente para os pacientes que têm enxaqueca crônica. O único problema é o custo elevado, cerca de R$2.000 por mês, mas é uma medicação muito, muito evoluída, muito moderna, com planejamento muito grande e muito bem testada também.
Doutor, antes da gente ir para o outro tipo de dores de cabeça, vamos atender então aos nossos ouvintes. A primeira pergunta vem do Reginaldo, que mora em Curitiba, no bairro Bacacheri. Ele pergunta: quase não tenho dor de cabeça, mas nos últimos 2 meses, quando eu tuço, a cabeça parece que vai estourar. Tenho medo que seja algum tumor. O que o senhor pode responder para o Reginaldo, doutor?
Bom, Reginaldo, existem algumas causas para dores de cabeça causadas pela tosse. Eu posso sugerir que você procure um médico neurologista e faça um exame de neuroimagem. De preferência uma ressonância magnética. Existem não só, assim, as causas tumorais não são as mais frequentes para dor de cabeça da tosse, não é? Você pode ter outro tipo de problemas, até mesmo uma malformação da parte de trás da cabeça, uma malformação interna. Existe, de fato, a cefaleia benigna da tosse, mas ela é um diagnóstico de exclusão. Então, o ideal é que você passe por um atendimento. Talvez, a critério do médico que te atender, faça um exame de ressonância magnética para esclarecer essa dor de cabeça.
Vamos então seguir. Vamos falar agora sobre as neuralgias, doutor. São aquelas caracterizadas por uma dor mais rápida se comparada a outras?
É uma dor que dura frações de segundos ou segundos e é uma dor que tem uma característica de ser em choque. Então, ela é bem diferente da dor de cabeça, bem diferente da enxaqueca, da cefaleia em salvos, porque é como se fosse um choque. Essa é uma dor neurálgica, não é? Que nós chamamos de característica neurálgica, e aí os choques ocorrem em sequência, às vezes por vários minutos. E eu comentei anteriormente que quando ocorre a neuralgia do trigêmeo, inclusive, tem pessoas que nem escovam os dentes, porque isso desencadeia os episódios de neuralgia.
Quando o senhor fala em choque, doutor, é a sensação de choque mesmo, choque mas mesmo, na cabeça?
Choque mesmo, geralmente na face. Ah, né? Existe até mesmo neuralgia do nervo occipital, que fica atrás da cabeça, mas a neuralgia do trigêmeo acomete a face. Nós temos de cada lado do rosto, nós temos 3 ramos do nervo trigêmeo, e esses, qualquer um deles pode doer, ou eles podem doer em conjunto também, associados primeiro ramo com o segundo ramo. Cada ramo inerva um dos andares da face, acima dos olhos e nos olhos, na região da maxila e na região da mandíbula. E aí nós temos outras neuralgias que pode ocorrer. Tem uma que ocorre no nervo intermediário, que é dentro do ouvido, uma neuralgia dentro do ouvido. Nós podemos ter uma neuralgia do glossofaríngeo, que daí ocorre na garganta, não é? Na língua, quero dizer, na língua e na garganta. Então, nós podemos ter vários tipos de neuralgias. A mais comum é a do trigêmeo. E aí, a do trigêmeo, nós vamos ter diversos tipos de tratamento. Muito comum, se o indivíduo for jovem, tiver boa condição física, que se faça uma neurocirurgia para aliviar fazer uma descompressão do nervo trigêmeo, que algumas vezes essa neuralgia ocorre por compressão, por um conflito neurovascular, ou seja, uma veia ou uma artéria apertando o nervo trigêmeo. E aí um neurocirurgião habilidoso, lá no INC se faz muito esse tipo de cirurgia, pode ir lá e descomprimir o nervo trigêmeo. E nós temos também
essa
medicamentos.
Cirurgia é simples, doutor? Desculpe.
Veja, é como o ovo de Colombo, né? É simples para quem sabe fazê-la, mas repito que o neurocirurgião tem que ser muito habilidoso.
Quanto tempo ela demora?
Depende da habilidade do neurocirurgião. Um neurocirurgião muito experiente vai fazer a cirurgia possivelmente em 3 horas, de pele a pele. Um neurocirurgião que não tenha tanta experiência vai demorar até talvez umas 5 horas. Então, é uma cirurgia que pode ser feita. Nós temos também lá no INC a possibilidade de fazer um tratamento chamado Gamma Knife, que é uma espécie de radioterapia, demora mais tempo para iniciar o efeito. Existe também a possibilidade de se comprimir o nervo trigêmeo com um balão, deixá-lo menos sensível, isso também pode controlar a dor. E nós temos remédios que são estabilizadores de membrana, que a pessoa toma e eles inibem a nevralgia. Ainda além dos remédios, nós podemos aplicar Botox, sabe aquele Botox que é usado para estética? Ele, antes de ser usado para estética, já era usado por neurologistas para espasmo facial, para torcicolo, para uma série de indicações. E uma das indicações que foi, aliás, definida aqui em Curitiba, essa nós fizemos antes do que os norte-americanos, foi na nevralgia do trigêmeo. Então nós podemos aplicar uma quantidade pequena, num intervalo de cada 3 centímetros no rosto, aproximadamente 2 centímetros e meio, 3 centímetros, nós aplicamos uma quantidade pequena de Botox, e isso não em todos os pacientes, não é um tratamento absoluto, mas em bom número de pacientes, inibe a dor e os pacientes podem até mesmo diminuir a quantidade de remédios. Então, nós temos várias opções de tratamento da nevralgia do trigêmeo, desde medicamentos orais, medicamentos que são o Botox, injetáveis, subcutâneos, cirurgia semi-invasiva, que é feita com balão, e, através de uma agulha no rosto, se aperta o nervo trigêmeo, e a cirurgia que exige uma craniotomia, e ainda a radiocirurgia, que não precisa abrir a cabeça. Então, é uma opção muito grande para os sofredores, e isso nós temos assim, maestria nisso. A neurologia está bem confortável com isso. Quando a crise é muito forte, esse paciente deve vir a um pronto atendimento e aí nós temos medicações endovenosas para cortar a crise.
Foco nas mulheres agora. As mulheres, elas têm dor de cabeça com maior frequência no ciclo hormonal. Por que isso acontece, doutor?
Bom, David, é a queda do estrogênio. Você sabe que eu sempre digo que seria muito fácil para as mulheres não ter mais dor de cabeça. Era só elas terem barba e voz grossa. Mas eu tenho a impressão que isso tornaria o nosso mundo mais... ficaria sem graça o mundo, não é? Eu prefiro o mundo como as coisas estão. Mulheres de um lado, homens do outro, não é? E esses hormônios maravilhosos das mulheres que as tornam tão diferentes de nós, os homens, eles têm esse senão. A mulher já tem uma sensibilidade maior para as dores de cabeça e quando ela tem a queda hormonal, a queda de estrogênio, isso é um fator desencadeante de uma crise de enxaqueca, e inclusive as crises menstruais costumam habitualmente ser mais fortes do que as crises habituais e não menstruais.
Vamos fazer mais um rápido intervalo e no quarto e último bloco o Dr. Pedro vai aqui esclarecer o que é mito e o que é verdade quando a gente fala sobre dores de cabeça. Não saia daí, o Em Pauta volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.